Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Aqui em estúdio comigo já tenho o Luís e o Samuel. Boa tarde. Ficámos neste tema no programa passado, na passada segunda-feira. Não houve tempo para terminar de ouvir esta moda, se assim lhe quisermos chamar, ou este tema. E, portanto, voltámos a trazê-lo aqui hoje para abrir o nosso programa e também serve aqui para dar mote, para falarmos um pouco sobre o canto alentejano e esta elevação a património imaterial da humanidade.
Programa, nós falámos do fado e era toda a justiça falarmos do canto alentejano, uma tradição tão nossa e tão característica do nosso povo e da nossa região. Seria de uma tremenda injustiça não fazermos aqui um destaque especial a esta música que faz parte da nossa terra e com elementos da nossa identidade. Não faria de todo justiça a esse grande referência, ao fim e ao cabo uma referência, um sublinhado a esta nossa tradição, todos conhecemos e que nos habituámos a ouvir e a escutar, não é? Uma música muito singular, uma forma de cantar muito singular e muito nossa.
Nós também na semana passada acabámos por focar estes assuntos e a especificidade cultural desta nossa música e também da exportação, de certa forma, que estamos a ter não só em Portugal, mas no resto do continente, por assim dizer, e ilhas, e também lá fora. E ficámos depois a meio, que o tempo não deu e cortámos esta música, então achamos por bem trazer de novo aqui, recuperar esse tema e trazê-lo aqui, no fundo, a nossa singela homenagem a estes 8 anos, não é? 8 anos de património imaterial da humanidade que o canto já leva, e portanto foi isso que nós quisemos fazer aqui no início deste programa.
Passamos então ao próximo tema. Fica aqui também esta nota e a música que foi ouvida em Paris e que é certamente um dos temas preferidos de muitos nós. Há vários, não é?
Vários.
Mas este ficou marcado pela data em que soou lá fora. Passamos então ao tema do momento mundial. Portugal vai jogar amanhã, vai defrontar a Suíça, mas foram muitas as peripécias no jogo passado.
Sim, houve muitos desenvolvimentos por estes dias. Acho que a nossa seleção é um manancial de matérias e de assuntos para discutir e refletir sobre. Enfim.
E quando já não havia necessidade disso, porque desta vez não precisámos da calculadora, portanto,
verdade,
era só mais um jogo a cumprir com a Coreia.
Estamos a perder qualidades, não é? Estamos a perder qualidades.
Não sei, mas eu, apesar de tudo, eu prefiro assim, sem calculadora, porque... se bem que quando utilizamos a calculadora, por norma, até nos chafamos, pelo menos quando é para a parte, quando é para nos classificarmos. Depois, quando depois já é no mata-mata, como dizia o Scolari, a coisa já
chega mais fina.
Já pia diferente, como é evidente. De facto, foi interessante ver o último jogo. mas do ponto de vista desportivo deixou-me muitas dúvidas, apesar de ser uma equipa diferente, ou aparentemente diferente, mas temos ali jogadores que sinceramente não estão a render, não só o Cristiano Ronaldo, mas o Rafael Leão,
há coisas que não consigo perceber
e portanto não nos deixa a nós portugueses descansados para a Suíça, se bem que a Suíça, por norma, nós às vezes levamos as coisas de uma forma muito leviana, não é? Mas acho que, tirando os empates, no confronto entre as duas equipas, 6 vitórias para Portugal, 5 para a Suíça até agora, tirando os empates, portanto há aqui uma...
Eu estava convencido que era até mais, que estávamos a perder para a Suíça.
E estamos aqui, portanto, muito equilíbrio. Por conseguinte, não vão ser favas contadas e é preciso a artilharia toda estar afinada.
E basta recordar o que se passou não há assim tanto tempo quanto isso. Ganhámos em Portugal 4-0 e depois acabámos por perder na Suíça. E portanto não é propriamente uma equipa fácil, não é uma equipa cheia de individualidades, tem algumas individualidades, mas vale sobretudo pelo conjunto e pelo coletivo. É uma equipa muito bem estruturada, muito bem montada, com um esquema de trabalho em campo muito, muito, muito mecanizado, muito bem oleado, que é aquilo que eu não vejo em Portugal. E sinceramente não consigo perceber, com tanta qualidade que nós temos, nós não vemos sequência de jogo. O guarda-redes tem sistematicamente que passar a bola à primeira defesa, a primeira defesa passa para a esquerda, depois passa para a direita, depois passa para trás para o guarda-redes pontapé para a frente, e andamos nisto os jogos inteiros, quer dizer, isto é de uma aflição.
Foi como fácil para Paulo Bento, até porque já conhece a dinâmica de jogo de Fernando Santos, certamente, não é?
Mas teve essa mais-valia, pelo menos salvou-se uma equipa com um treinador português que vai jogar dentro de instantes.
Podemos pensar assim, pelo menos.
Até podemos pensar que foi tudo encomendado. Sim.
Não pareceu. Pela primeira vez temos 2 treinadores portugueses.
Nos oitavos.
Sim, de facto podemos pensar isso.
Sim.
Mas de facto foram momentos muito complicados, para Portugal, mas no grupo Portugal. Depois vimos aquilo que se passou com a equipa do Uruguai, que estava claramente convencida que ia passar, e fez para isso.
Fez para isso,
ganhar
2-0.
E depois houve aquele resultado ali final.
Mas não contavam, foi Portugal...
E reagiram mal.
Portugal claudicasse, não é?
E reagiram
muito
mal.
Muito mal, não é?
Mas a questão, nós já estamos aqui a analisar a questão do jogo, e aí deixo para o Luís, que ele é muito mais especialista do que eu nessa matéria, mas de facto temos ali jogadores que não estão a render.
Nem pouco
mais ou menos, muito abaixo, e também a equipa no seu todo, e a dinâmica de jogo não é aquela que nós queríamos. Ou por outra, é aquela que estamos habituados. Portanto, também não, realmente não há aqui surpresa nenhuma na situação.
Em
boa verdade não existe nenhuma surpresa na situação. Agora, o jogo não ficou por ali. Quer dizer, o jogo ficou por ali, terminou. Portugal perdeu 2-1. Mas as peripécias, chamemos-lhe assim, relacionadas com o jogo, não ficaram por ali. E isso também
incomoda
porque pode ter reflexos na seleção. E eu lembro-me, ainda era muito jovem, quer dizer, se calhar não tanto já assim quanto isso, mas lembro-me de Saltilho e de outras situações que a seleção já teve.
Saltilho,
e portanto,
e
claro que não tem nada a ver com isto, não é? Nem o desenho é igual. Eu, quando estou a dizer isto, são períodos conturbados ou de situações que podem manchar o reflexo da seleção. Não sei como é que a seleção vai reagir, nem os jogadores são os mesmos, nem nada é igual. E portanto não há aqui comparação nesse sentido, mas deixa-nos assim a pensar, será que o que é que isto daqui vai sair? E naturalmente estamos-nos a referir à substituição do
Cristiano Ronaldo, do nosso capitão,
que eu sinceramente também não consigo, quer dizer, não havia ali nenhuma evidência. Pronto, podia ficar até ao fim, mas a questão é bater recordes, e bem, pelo menos que o deixem bater recordes, ou tentar bater os recordes, também não ia, e não fez, não houve ali, quer dizer, as entradas, quem entrou também não mexeu com o jogo, não houve nada de extraordinário. Agora, depois, aquilo que hoje já vimos o treinador português, selecionador, vir dizer e assumir que de facto houve 2 momentos de jogo
Sim.
Houve dois momentos de jogo, um para uma resposta ao jogador da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, da Coreia do Sul, e outro relativamente depois ao desagrado do nosso capitão em sair de campo. Isso já me deixa um bocado mais complicado aqui de ver a situação, porque, um bocado, porque é não sei como incómodo. É que vai reagir amanhã a seleção, não é? Espero que não haja reflexos.
Vamos ver. Fernando Santos. Há quem tenha fé que os momentos negativos que sirvam de reflexão e que agreguem as forças todas num objetivo muito positivo e para dar a volta às coisas. Há quem acredite nestas forças. Sabe Deus de onde é que elas surgiram. Acho isto muito esotérico, ou seja lá aquilo que for. Acho isto, tudo isto muito estranho e muita filosofia barata. Enfim, o que é facto é que temos uma geração única e estaríamos aqui a falar de três vitórias perfeitamente fáceis, porque demonstramos ter qualidade individual para passar com toda a tranquilidade e não passar por estes percalços e ter exibições perfeitamente miseráveis, porque a exibição, na minha perspectiva, frente à Coreia é perfeitamente miserável. Nós entramos bem no jogo, fizemos um golo e a seguir acomodámos-nos completamente e continuamos com aquele esquema de jogo para o lado, para trás.
E a desculpa de não termos os habituais titulares não é desculpa?
Não é desculpa nenhuma, porque a equipa está junto, estes jogadores estão juntos há muito tempo. E eu não consigo perceber como é que o treinador não tem um esquema de jogo, uma filosofia de jogo, que nós vemos na França, vemos na Espanha, que os jogadores praticamente jogam de olhos fechados, e são de vários clubes. Inclusive a França tem, sei lá, uma diversidade de jogadores provenientes de uma diversidade de clubes na Europa. Portanto, não percebo como é que durante este tempo todo não há aqui uma filosofia de jogo, um esquema de jogo montado, porque não há, ficamos sempre à espera que a equipa que defende se abra, se desconjunte e abra espaços para nós podermos entrar, porque nós não forçamos o erro da equipa adversária, atacamos de uma forma muito, muito leve, muito suave, e sinceramente não consigo perceber, com os jogadores desta geração, eu não consigo perceber. E tive a ver o jogo da França, e a França, quer dizer, é para ganhar, e vamos para a frente. Tem muitas individualidades, como nós também temos. Agora, a qualidade
e atenção
do jogo,
que a França está muito motivada com estes,
muitíssimo motivada,
com estes resultados, muitíssimo, e principalmente motivada com o jogo.
Exatamente. E é preciso dizer que a França teve que fazer várias alterações de última hora. Mas a equipa continua a funcionar. Portanto, é porque a estratégia de jogo está toda pensada antes dos jogadores entrarem em campo.
E vamos ver.
Que é coisa que eu não vejo em Portugal.
E os jogadores não claudicam. É que temos ali um Mbappé que não está a jogar como está a jogar e que podia, exato, e podia falhar. Mesmo a Argentina com o Messi, que quer dizer...
Exato, e os jogadores que têm sido muito marcados...
Vai cumprindo e cumpre.
São jogadores que estão a ser muito marcados.
Porque eu acho que nós ainda não percebemos que não é só um jogador que conta. E enquanto nós, Fernando Santos, não sei...
Que seja um pouco por aí. Que
eu não... só digo isto por uma coisa, porque nós vimos Portugal jogar sem Ronaldo e voltando a bater no ceguinho, desculpa lá a expressão,
sim,
da verdade.
Sim,
e vemos uma dinâmica de jogo completamente diferente daquela que,
pois agora, o que eu acho
foi
é que falta...
agora com a Coreia, por exemplo.
Sim, mas eu também acho que falta liderança naquela equipa. Quem está a liderar a equipa, eu não vejo aquele selecionador com uma voz forte, com uma postura de liderança relativamente aos jogadores, à estratégia, àquilo que eles estão a fazer em campo. Não vejo, sinceramente não vejo. O Ronaldo, nós criticamos muito o Ronaldo, mas esquecemos.
Mas o Ronaldo também só faz o que faz porque o...
Sim, mas
porque
nós esquecemos
fazer,
de uma,
não é?
Coisa que há coisa de 4 anos tivemos que passar por um play-off e não esqueçamos como é que ele tratou a Suécia. E que ele faz 3 golos de enfiada, 3 golos de altíssima categoria. Nós não podemos esquecer isto. Agora, o Ronaldo está com problemas e sinceramente não consigo perceber que tipo problemas é que ele poderá ter.
Atenção que ele ficou no pior 11 do grupo. A empresa, uma plataforma que é SofaScore, portanto, que vai fazendo a pontuação dos jogos ao longo desta... aqui dos grupos que acabaram por
sim,
pronto,
sim,
da fase de grupos, e o que aconteceu foi que o Ronaldo ficou no pior 11 deste Mundial,
não é de estranhar,
com 3,64
não é
pontos de média de jogo. Aliás, 6,37, assim é que está correto, em 10.
O selecionador podia estar neste momento, já devia ter pensado nisso mais cedo, mas já o podia estar a poupar. porque ele já percebeu que não vai dar. O Cristiano Ronaldo no penúltimo jogo teve uma bola de cabeça que ele salta lá para cima, pá, ele parece voar, é extraordinário.
Portanto, fisicamente parece que está bem ainda.
Mas ele falha a bola, portanto há ali qualquer coisa que não está a funcionar. Ele tem duas ou três bolas, renta à relva, e ele falha o remate não sai. E portanto não está a sair, se não está a sair temos que o poupar. Portanto é o nosso capitão, é uma referência naquela equipa. E eu também acho que o líder da equipa, ou seja, o selecionador, também está a falhar nesta medida.
Isso também pode influenciar o balneário, não é?
Claro. Como é que tu conjugavas esta questão do Ronaldo? 20 minutos finais?
Ou 20 minutos finais ou meia parte, primeira parte. E a seguir ele tinha que ser convencido que não está ao nível, e isto não se compadece com, desculpem a expressão, com nacionalismos e porreirismos.
Não, porque ele até enquanto figura que é, não é?
Nós devemos muito ao Ronaldo, eu acho que ninguém neste país duvida disso.
Já falámos aqui na semana passada sobre isso.
Tem uma história extraordinária, fica na história do futebol.
E tão cedo não vai aparecer outro, certamente.
Ah, isso não.
E é um privilégio que todos nós temos ver jogar no mesmo campeonato do mundo Messi e Ronaldo, dois jogadores estratosféricos. Quer dizer,
sim, mas o Messi vai cumprindo. A questão é que o Messi vai cumprindo, apesar de tudo, e ficou no 11 ideal. Onde também, deixa-me só dizer aqui isto, onde também ficou o Bruno Fernandes, com 8,60 ficou no top, portanto ele ficou foi o número 1 desse ranking, portanto o melhor, se quisermos, o melhor jogador da fase de grupos do Mundial, com 8,60 em 10.
E o
Messi ficou ali no 11 também, nesse 11 ideal.
Bruno Fernandes tem tido uma prestação incrível. Agora,
não sei se vocês viram o jogo da Argentina com a Austrália.
Sim.
Portanto, vai cumprindo, é o que o Samuel diz, vai cumprindo, mas é um senhor dentro de campo, que é o que às vezes falta, e não é só o Ronaldo.
Sim, são jogadores com,
é outros também.
São jogadores com condições físicas diferenciadas, diferentes um do outro, e que aquilo que o jogo lhes pede é completamente diferente. O Ronaldo o Messi é um jogador baixo, com um nível completamente diverso do Ronaldo. Sim. Todo o jogo do Ronaldo é alicerçado numa excelente condição física. E é uma capacidade.
Sim, tem outra rotatividade, também se permite outra rotatividade. Mas de qualquer das formas vão cumprindo, chegam ali e portanto aqui. E nós temos aqui um episódio que já vinha atrás do Manchester, e portanto tínhamos que ter aqui um Ronaldo num outro nível.
E alguém devia ter percebido que o Ronaldo estava com problemas.
E eu disse aqui que eu achava que ele ia ficar na Europa, mas perante os factos, acho que não há qualquer hipótese disso.
E aquilo que eu acho. Eu, há bocado, estava a referir, precisávamos de um líder que percebesse que o nosso capitão está com problemas e que precisava de ser protegido, e o líder da seleção não percebeu isso, e portanto, e aquilo que eu temo é que o Ronaldo acabe este Mundial completamente de rastos. A imagem dele já está afetada por uma série de episódios. Ele, quando foi substituído, não se conteve, teve ali um desabafo, que é perfeitamente humano ter um desabafo.
Mas não nesta situação e perante as circunstâncias que
transparece.
Mas será que não, que Fernando Santos não quer perceber, ou será que também tem medo de ter outra atitude?
Pois.
Pá, eu acho que o Fernando Santos é um líder
porque
fraco.
Porque, no fundo, no que diz respeito a Ronaldo, Fernando Santos sempre foi um grande defensor de Cristiano.
Pois, sempre foi, mas quer dizer, mas quem
não só
era
de Cristiano?
Não só, William,
mais dois ou três.
Sim,
mas
também.
Quem é que não é defensor do Cristiano Ronaldo? Agora toda a gente critica, obviamente, o rapaz tem queda, não é? Obviamente que está.
Mas se calhar
com 37 anos.
Em situações que também devia ter sido chamada a atenção, não foi. Passaram a mão por cima.
É por isso que eu falo.
Eu acho que ele fisicamente, sinceramente, eu acho que ele fisicamente ainda tem alguma coisa para dar. Agora falta-lhe foco, porque foi como tu disseste e bem. Portanto, há ali, ele vai direto à bola e falha completamente.
É uma questão psicológica, eu concordo
que há qualquer coisa que está a destabilizar, e ele quer muito que as coisas saiam e não conseguem sair, e não estão a sair. Deve ser extremamente angustiante, não consigo colocar-me no lugar dele. Agora, eu acho que o nosso líder, o nosso selecionador, é um líder fraco. Ele precisava depois de várias exibições muito pouco conseguidas, dar um murro na mesa e chamar os jogadores e pô-los e encostá-los à parede, como se usa dizer, e confrontá-los. Não pode ser, porque o nível dos nossos jogadores é muito acima da Suíça, é muito acima da Sérvia, e está muito acima da Coreia. E nós sofremos sistematicamente com estas equipas.
Individualmente nós temos grandes jogadores e em grande condição física.
Falta
coletivo.
Não sei.
entende. Amanhã vamos sofrer.
Quais são
outra
as vossas perspectivas para amanhã?
Vamos sofrer.
Sinceramente.
Vamos sofrer.
Eu também acho que vamos sofrer.
Porque o jogo não vai mudar. Ouça, o jogo não vai mudar. Saímos do meio campo, chegamos adiante, não temos espaço para trás. William,
somos capazes de marcar um ou dois golos,
depois para os centrais, os centrais
segurar o resultado.
Com o guarda-redes lateraliza, o defesa lateral mete na frente, a frente não tem espaço, mete para trás e andamos sistematicamente neste tipo de jogo, para trás, para o lado, para a frente, para trás, para o lado. Quer dizer, isto é...
O nosso jogo já é previsível.
Isto é uma coisa horrível, horrível. Pá. Ninguém consegue ver, ninguém consegue gramar um jogo destes assim.
Eu quero ter esperança. Quero ter esperança. Acho que há ali dois ou três jogadores que estão a bom nível e, portanto, vão querer continuar, em bom nível, nomeadamente o Bruno Fernandes. As coisas estão-lhe a sair bem e, portanto, está moralizado e isso é importante. Acho que normalmente isto tudo funciona também a este nível, né, da moralização. E, portanto, o Bruno Fernandes aqui e mais dois ou três jogadores que estão ali a bom nível. Um destaque também.
Com os 39 anos, são os jogadores que para vocês têm destacado?
E aquele rapaz do Braga que entrou frente à Coreia e que fez o gol, entrou muitíssimo bem.
Ricardo
no
Horta.
Gol, muitíssimo bem.
Ricardo
no
Horta é muito bom jogador.
Provavelmente não vai entrar agora, não é?
Quase certeza que não. Não.
Também envolto em várias polémicas esta época. Sai do Braga, vai para o Benfica, sai do Braga. Afinal, não saiu, mas.
Sim, isso são contas
do mereceu a confiança de Fernando Santos e mostrou que realmente é um jogador com grande qualidade.
Mas são contas do outro Rosário, mas que podiam ter destruído o jogador.
Exatamente.
Porque foi dado várias vezes como jogador do Benfica, não é? E portanto acho que conseguiu manter-se e agora foi importante este gol, penso eu, para ele neste Mundial,
para ganhar ânimo, tá
para
bem.
Ganhar também esse ânimo e esse fogo que se calhar estava a cercear um bocadinho também a sua maneira de jogar derivado dessa circunstância que a Diolinda acabou de nos
bem,
dizer.
Surpresas, é o grande candidato, o eterno grande candidato, que é a Alemanha, ficar de fora, não é?
Não sei se foi assim tão surpresa quanto
surpresa.
Isso.
Sim, pela qualidade do jogo.
Não sei se.
Mas normalmente,
agora, há aqui um jogo que nós também vamos ter, que eu estou com alguma expectativa, que é a Espanha com o Marrocos.
Uhum.
Portanto, tenho alguma expectativa relativamente a esse jogo. Marrocos, sim, os jogadores marroquinos correm como tudo, são possantes. E vamos
e
ver se.
Eles jogam em França, portanto, taticamente já são muito esclarecidos.
Vamos ver.
Aliás,
se.
As seleções africanas mostraram já um bom nível neste campeonato do mundo.
E lembro-me, mais uma vez, lembro-me do México, onde nós perdemos 3-1, salvo erro, com Marrocos nessa fase de grupo e depois acabámos por não passar.
É uma das
portanto,
duas vitórias que eles têm.
Isto é um Mundial de surpresas.
Sim, mais ou menos agora. Quer dizer, agora nesta
pelo
fase.
Pelo menos nesta primeira fase, não é?
Nos oitavos de final.
Sim, mas hoje também houve uma surpresa. Ninguém esperava que o Japão desse tanta luta à Croácia.
Mas acabou por ficar pelo caminho.
Penaltis,
mas acabou por ficar pelo caminho. E agora sim, daqui a bocadinho também quero ver essa Coreia do Sul com o Brasil lá. Vamos ver o que é que vai sair dali. Vamos ver se Paulo Bento consegue algum resultado que também seja surpreendente.
Eles são levezinhos.
Mas também têm a velocidade. Também têm a velocidade.
É isso, são levezinhos.
E o Brasil também perdeu o último jogo. Pronto. Também não fez o que se calhar o que tinha que fazer, mas não precisou. Mas de qualquer das formas são momentos, o futebol às vezes tem momentos.
Há quem diga que os espanhóis, quando souberam do resultado do outro jogo, levantaram claramente o pé. Olha, pelo menos a Alemanha,
isso notou-se.
Pelo menos a Alemanha fica pelo caminho.
Isso notou-se claramente. Eu, por acaso, vi esse jogo, a parte final do jogo, e notou-se claramente que ali nos 10 minutos finais a Espanha
está perdido. Não vale.
Já não fez muito pela vida, não é? Mas isso também faz parte do jogo.
Sim,
se a gente conseguir eliminar logo alguns adversários que nos possam mais à frente fazer moça, vamos tentar fazer isso, como é evidente.
Claro.
Apesar de serem do mesmo grupo, mas lá mais à frente podiam se encontrar, pelo menos na final ou por aí.
Uhum.
E portanto é menos um que já fica pelo caminho. Agora o resto, nada de surpreendente, são os mesmos de sempre.
Sim.
A Inglaterra. A França
vai ser um jogo muito interessante.
A Inglaterra já passou, portanto a França. Temos também aqui a Argentina, portanto os mesmos de sempre.
Sim,
de
sim.
Que neste momento
sim,
e depois,
natural,
e depois
já, tudo natural.
Pois, agora soma-se a Croácia
a
e também já tínhamos agora está-me a faltar aqui um, mas falta-me aqui um que também já passou à fase seguinte. E amanhã vamos ver Portugal e depois
a Holanda.
Os Países Baixos. Lá está. Porque é que me estava a falhar? Porque eles agora são os países.
Sim, agora já não é a Holanda,
não é? Países Baixos.
Vai ser um jogo muito interessante. A Argentina com os Países Baixos.
E vamos ver Portugal amanhã. E vamos aqui fazendo. Temos que acreditar e ter alguma esperança.
Seja difícil.
Vamos esperar pelos golos. Sim. E por um bom jogo acima de tudo. Porque às vezes também faz falta sempre o espetáculo também.
Sim, então não faz.
Não é só ver a bola a rolar. Bem, vamos entrar na segunda meia hora deste bloco de notas de hoje. Sugiro que passemos à nossa música para depois introduzirmos aqui outros temas. Luís.
Ok. Hoje trago o Fleetwood Mac. Faleceu há poucos dias Christy McVie, uma senhora que entrou nos Fleetwood Mac na década de 70, salvo erro. É uma banda anglo-americana com elementos ingleses e, portanto, sendo assim, com elementos americanos. É uma banda com 50 anos de carreira, com mais de 150 milhões de discos vendidos, portanto é uma referência no panorama musical para quem já tem assim mais alguns anos, como eu, não é? E se habituou a escutar estes sons. E ficávamos com o tema de hoje.
Everywhere. Vamos a isso. Até já.
We'll be right back. very much. Thanks a lot.
Bloco de notas. Bloco de notas.
Voltamos agora então à mesa da rádio com mais temas e vamos trazer aqui um tema que já éramos para ter abordado, pelo menos o Luís já o queria trazer há algum tempo, que é a questão da desagregação das freguesias, que aqui, pelo menos no nosso território, muita gente está com vontade de mudar.
Sim, é um tema que continua em cima da mesa. Isto é uma questão que já vem desde... salvo erro 2013, as minhas notas não estão erradas, e de um senhor que nos apareceu há poucos dias, que nos aparece há poucos dias na televisão como que recalchutado, com uns óculos maravilhosos e com um penteado fantástico, um senhor que se chama Relvas, e já há algum tempo não o via, e o outro dia vi, epá, este senhor nem parece a mesma pessoa.
Mas também não estávamos com saudades.
Não, eu nem por isso, mas eu sou suspeito, porque eu sou um bocado, enfim, adiante. E a questão, ele é o autor da lei da agregação das freguesias e da alteração administrativa deste tipo de autarquias. E a questão é que passaram anos e as questões não se resolvem, porque há agregações que não funcionam, porque as pessoas se sentem postas de parte, se sentem de alguma forma marginalizadas, por qualquer razão. E isto é um tema muito, muito pertinente, tanto mais se nós nos lembrarmos dos números dos censos de 21 que saíram por estes dias. Nós estamos a perder população na nossa região, portanto, no nosso território, a olhos vistos. Mas, por outro lado, há aqui uma questão que normalmente se usa como argumento para voltar a termos as freguesias desagregadas, tem a ver com a identidade e com a tradição de cada uma das freguesias, porque, por vezes, embora as freguesias sejam geograficamente próximas e tenham fronteiras próximas, como normalmente têm, a generalidade delas terá, pelo menos as que foram agregadas, há tradições e há identidades e há características muito dispares entre elas. E esta questão nunca foi bem resolvida, não foi bem resolvida no sentido em que nunca se resolveu. As pessoas ficaram sempre, de alguma forma, amarguradas e descontentes com este processo, e há várias freguesias. Agora, nos últimos tempos, surgiu a discussão, porque as freguesias têm até uma data muito próxima para se candidatarem a um processo de reanálise de todo este procedimento administrativo, e resolver ou não resolver tudo isto. E isto acontece muito aqui na margem esquerda do Guadiana. Pelo menos no correio, no Diário do Alentejo, que eu li há poucos dias, há uns dias, há várias freguesias aqui na margem esquerda com vontade de mexer nisto, como Safara, Santo Aleixo,
o Conselho de Moura, penso
Santa
que é
Madora,
que...
mas por outro lado também Castro Verde, Casével, Mombeja, Santa Vitória, portanto há aqui várias freguesias que foram agregadas e que não são propriamente contentes com isto. Agora, a lei fala num limite, tem um número, digamos que base, para a população. Eu estava aqui à procura nas minhas notas, mas como sempre as minhas notas estão um bocado desorganizadas. E o limite que a lei estabelece, pronto, é um limite, porque a lei tem que ter limites, tem que ter barreiras, obviamente, mas que as pessoas não estão propriamente muito satisfeitas, mas eu também percebo isto. Que é assim, muitas destas freguesias são territórios muito pequenos que já perderam praticamente tudo. Algumas delas até já perderam a escola, já perderam o correio, já
sim, perderam
uma série de valências.
Não é? Exato.
E acabaram por perder a junta de freguesia de uma forma assim um pouco, eu não diria atabalhoada, porque não foi atabalhoada, porque saiu uma lei e a lei é para se cumprir, obviamente.
Exato.
Não é?
Sim, mas saiu uma lei, mas eu tentado
e as pessoas
a ver
não estão
com
muito
muita,
contentes com isto.
Tentado
e
a ver com muita atenção aqui, o Luís, mas saiu uma lei que não foi uma lei Não foi uma lei desenhada pelos portugueses, foi uma lei que foi obrigatória.
Exato.
Por parte da Troika.
Foi imposta, ninguém
foi imposta
votou,
por parte da Troika. Portanto, não foi aqui uma lei, porque senão hoje não tínhamos essa agregação de freguesias. Portanto, nós não temos aqui uma lei que é uma lei ad eterno. Ou pelo menos se, eu não conheço o projeto de lei ou como é que ele está desenhado ou escrito agora, mas se ele foi feito e nessa altura para ad eterno, então qualquer coisa aqui não está correto, porque era para vigorar durante um determinado período. Agora, se as populações considerarem que a agregação é positiva, as populações que foram agregadas, tudo bem, não vejo qualquer problema em que continuem agregadas, e existem algumas situações onde isso acontece. Agora, se há outras populações, aquelas que à força foram agregadas, consideram que devem reaver a sua freguesia, também não vejo qualquer problema sobre isso. Estas imposições da Troika já passaram, que eu saiba. Já passaram, desculpa lá. Quando tu investes no sistema bancário 22 mil milhões de euros. Passaram, na prática é capaz de não ter passado, mas quando nós temos este investimento todo, não vamos agora estar aqui a fazer o quê? A dizer às populações que não têm o direito de dizerem aquilo que pretendem e querem. Para isso é que serve a democracia.
Exatamente.
Vamos fazer um referendo com as populações. Claro. E a população quer, mais de 50%, quer continuar. Deixa-me só concluir. Querem continuar numa união de freguesias existente? Tudo bem. Se não querem, já não eram freguesia antes. É por uma questão. Tu falaste aqui numa coisa importante, que é a questão do limite populacional. Isto não é a mesma coisa que criar uma freguesia nova. Nós não estávamos a criar uma freguesia nova. Nós fomos obrigados a fazer uma união de freguesias. Portanto, a reagrupar freguesias. A agregar freguesias. Não é a mesma coisa de... Não, agora lembramos e vamos fazer aqui uma nova freguesia, aquilo que tem 200 habitantes, mas nós achamos que vamos fazer. Não é a mesma coisa.
Não é bem isso.
Portanto, aqui houve uma imposição.
Claro.
E o tempo já passou. Portanto, se o tempo já passou, a voz que seja dada às populações. É aquilo que eu penso sobre
isso. Claro, não, e tens razão. A questão, na altura, uma das questões que se colocou em cima da mesa teria a ver com os custos de funcionamento das freguesias. Ora, toda a gente sabe que as freguesias não têm um custo de funcionamento por aí além.
Qual é o custo de funcionamento da TAP?
Pois.
E qual é o custo de funcionamento do sistema bancário?
Exatamente.
E qual é o custo de funcionamento das PPPs, que eu nem eu apanho uma estrada cheia de buracos?
Toda a razão. Oh, Samuel, e qual é o custo da desertificação? Qual é o custo do encerramento de uma escola rural? Qual é o custo deixar uma população completamente entregue a si mesma, sem qualquer tipo de serviço público?
É que é
sem
assim,
qualquer tipo de acompanhamento.
Eu percebo,
e
com certeza que as uniões de freguesia trabalharam bem nesse sentido, mas quer dizer, nós estamos no Alentejo em que temos freguesias a 20 e 30 quilómetros de distância umas das outras, de outros polos.
Quer dizer, mais de 50 quilómetros.
E temos uma população idosa e que via ali na junta de freguesia. Nenhuma junta de freguesia. E fechou, não é? Porque os serviços continuaram, pelo menos daquilo que eu saiba, nenhuma fechou.
Houve delegação
de serviços, os serviços fecharam, houve apenas só uma centralização do poder administrativo. Ok, mas se calhar se as pessoas estão habituadas àquela situação e querem que o poder administrativo passe a ser dos naturais que lá estão, porque acham que têm um maior acompanhamento e visibilidade e uma escolha.
Estavas a dizer há bocado que é um argumento perfeitamente
claro, porque nós sabemos que há uma escolha diluída, não é?
Processo democrático.
Nós sabemos que vai haver uma escolha diluída. Certo.
E o facto das pessoas não poderem escolher quem os representa.
Quando nós agregamos uma freguesia com 300 pessoas ou 400 numa freguesia 2000, aquelas 200 ou 300 estão diluídas no conjunto do resto e depois, se calhar, pode não ser bem a pessoa que queiram para pronto. Agora, isto é simples. Eu acho que isto é uma questão. Isto é uma questão. Vamos lá ver uma coisa. Qual é o custo destas? São assim tantas freguesias, por aquilo que percebo, não são assim tantas que querem voltar a continuar freguesias por si só. Isto é tem assim um custo tão elevado. Onde é que o orçamento de Estado pode cortar? Num lado, para permitir que estas populações tenham aquilo que desejam.
Quanto é que ganha um presidente de junta?
Muito pouco.
quanto é que ganha um secretário ou aquelas pessoas que desempenham as funções administrativas?
Para já ganham de acordo com a população da freguesia, não é?
Ó Diolinda, se eu posso estar errado, mas em algumas situações é até a própria Câmara Municipal que paga a funcionários e os coloca na junta de freguesia.
Seja o que for, seja o que for, isso não...
Há coisas que a junta de freguesia não tem verbas, não tem orçamento para isso.
Vamos lá ver...
manutenção, limpeza de ruas...
Sim,
vamos lá ver uma coisa. Nós temos que perceber uma coisa que é... Nós temos que todos perceber uma coisa... Nós aqui se calhar já percebemos, lá em Lisboa é que não percebem. Que é uma questão importante. Há coisas... que os custos não podem ser mensuráveis. Porque é assim, nós nunca vamos ter população em determinadas, nem sequer nos concelhos. Então aí começávamos também a agregar concelhos, porque tem 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, sim, 1000 e tal habitantes. Quer dizer, daqui a pouco passamos por aí, se é por uma questão...
Eu até imaginei que era a fase seguinte.
Pois,
na altura até imaginei...
Se é por uma questão de população, não pode ser uma questão de população. Não pode. Porque então aí a questão era completamente diferente. Claro, nós temos que entender que há custos que não podem ser, e não são assim custos tão elevados, mas que não podem ser um objeto de, chamemos-lhe assim, de renúncia a uma série de direitos que os cidadãos têm. E nós temos... quem vive aqui no Baixo Alentejo, uma aldeia tem o mesmo direito a ter uma biblioteca que tem alguém que está na cidade do Porto ou na cidade de Lisboa, onde nem tem uma, tem três ou quatro fora as privadas e por aí vai. Tem o mesmo direito, custa aquilo que custar. Custa aquilo que custar, porque se não temos portugueses de primeira e segunda, e que já temos portugueses de primeira e segunda, já temos, porque lá basta ver a questão do passe, lá tem um passe subsidiado e pagam meia dúzia de tostões e que ajuda agora nesta questão da crise em que vivemos, e daqui a pouco também queria falar aqui do ISP, e nós aqui temos que fazer 20, 30, 40, 60, 70 km. E aquilo que nós costumamos chamar a caminhonete da carreira passa por alguns lados, porque alguns nem sequer liga. Nem passa. É que para ligares às vezes determinados concelhos, tu nem tens caminhonete da carreira para o fazer. Para nós entendermos, e foi mesmo buscar aqui aquela expressão que nós dizemos caminhonete da carreira. Nem isso temos para fazer a ligação.
Exatamente.
Portanto, não nos queiram tirar tudo, e se as populações de facto querem a reposição das freguesias, desde que sejam elas a votar e de acordo com as suas, que sejam aquelas aquilo que eles pensam e aquilo que eles desejam, não custa nada, porque a troika, penso eu, que já lá vai.
Outra questão para ajudar aqui um pouco a esta nossa consternação, tem a ver com uma ideia que muitas vezes se discute, que é a presença ou a ausência de Estado, e nós não podemos abandonar as populações à sua livre sorte, ao seu destino. Nós estamos a perder população, estamos a perder serviço a olhos vistos. Nós temos aqui discutido, aliás, nos últimos tempos tem-se discutido o plano ferroviário, temos discutido o abandono a que está votado o nosso Alentejo, com a falta de transportes e de ligações, como o Samuel estava a referir. E, portanto, há aqui zonas do território que não têm Estado, pura e simplesmente não têm representantes do Estado. Com o acréscimo de termos uma população extremamente envelhecida, que recorre às juntas de freguesia para resolver coisas tão simples, como o pagamento de uma fatura de água ou de eletricidade. E estas pessoas precisam de ajuda.
E não é só isso.
Precisamos muito disto.
Nós hoje fazemos tudo pela internet. Estas pessoas não têm literacia. Não têm literacia.
Nós não podemos abandonar as pessoas à sua livre sorte.
Não têm literacia a este nível. E precisam da junta de freguesia para lá e ver, para fazer. E é nessas pessoas que eles confiam.
Também apoio para resolver uma série de problemas em muitos locais. É isso que acontece, não só aqui no Alentejo, mas se formos um pouco mais a norte, existem várias freguesias em que a junta de freguesia é o apoio que têm para tudo e mais alguma coisa.
É o poder local mais próximo dos cidadãos.
Exatamente.
Toda a gente se conhece, não é? Portanto,
exatamente.
E sabe o que é que pode contar.
Exatamente.
E mais, que se calhar é isto que muita gente não pensa, apesar de se calhar nas juntas de freguesia, até quando estão agregadas, até haver muito boa vontade e muito trabalho, e não é isso que está em causa. Mas é assim, as pessoas quando estão atrapalhadas, seja sábado, domingo, 2 da manhã, 7 da tarde, a hora que for, eles vão recorrer ali ao presidente da junta de freguesia ou a alguns elementos da junta de freguesia, claro, quando estão atrapalhados.
Mão, é?
Quando estão atrapalhados e vão ali à mão.
Lá,
e se calhar é, e se calhar é isso que também não têm. Não é? Portanto, é importante que se perceba isto. Isto não são. Nós não estamos aqui.
Se calhar para nós,
nós
vivemos em cidades é banal.
Claro.
Mas para essas pessoas,
claro,
faz uma diferença.
É bom que nós pensamos nisto. Hoje em dia, para resolver qualquer assunto com a ATD, remetem-nos para um site, para a internet, para uma plataforma.
Mas eu nem estou a falar nisso.
As pessoas não conseguem.
Nós temos populações idosas que às vezes precisam de apoio, até chamar uma ambulância, não sei o quê. Onde é que vão bater? À casa do presidente da junta de freguesia que vai chamar e que faz ou que leva.
Mas isto também é importante.
Isto é importante. E é importante. Epá, eu acho que há coisas que nós às vezes é por uma questão.
Estamos a cair em lógicas demasiado economicistas e que. Em algumas situações não faz qualquer tipo de sentido, acho.
E portanto, eu acho que esta questão é muito fácil. Não conheço a lei, não a li, não sei se tem ali algumas, ou quando foi feita, se foi deixada com alguns encravos, no sentido de depois voltar aqui a repor a situação. Agora é assim: população chamada a dizer aquilo que pensa, quero voltar a ser freguesia. Muito bem. Problema nenhum sobre isso. Não quero. Quero continuar agregada. Também não há problema nenhum sobre isso. Claro. Acho que a questão é assim que funciona.
Que
e deve funcionar assim. Caso contrário, as exigências de uns não são as exigências de outros. As vivências
as
de uns não são as vivências dos outros.
Não
e as necessidades de uns não são, como disse bem a Dilinda, não são as necessidades de outros.
Exatamente.
É que isto... Eu já vivi numa aldeia, eu sei como é que as coisas funcionam. Isto nem é a mesma coisa que eu viver ali na cidade, que até são pequenas cidades, mas quer dizer, ninguém quase diz bom dia. A gente conhece um aqui, outro ali, não sei o quê. Ali não. Quando se está atrapalhado, vai-se ao presidente da junta, seja ele do partido que for, que isso não interessa para nada, vai-se ao presidente da junta, ou vai-se ao secretário da junta, ou vai-se não sei quem, ou ao professor, muitas vezes ao professor, e era assim que as coisas. Ai, ajude-me lá, tenho ali, não sei o quê. Até muita gente que ainda nem sabe ler nem escrever, até para ler uma carta, qualquer coisa que aparece, que hoje já quase não existem cartas, está bem, mas pronto. Mas para ver, isto acontece, isto é real. Portanto, ainda estamos mesmo num país real e temos que ver as coisas com a realidade.
Isto é uma realidade que as pessoas
visível
de Lisboa não conhecem e nem querem conhecer, não é? E quando tratamos por igual.
Eu acho que não são as pessoas de Lisboa. Não são as pessoas de Lisboa, é o poder político.
O poder político,
o poder político conhece bem a realidade.
Devia conhecer.
Eu acho que o poder político conhece bem a realidade. Agora, o poder político também sabe que tem cidadãos que muitos não têm força, como nós aqui no Baixo Alentejo não temos muita força, que somos poucos, e mesmo que nos manifestemos sobre o assunto, e outros também percebem que podemos fazer mais ou menos tudo à nossa vontade, porque eles não se vão mexer. Portanto, é mais ou menos isto.
Um pouco por aí. Enfim.
Bem, temos aqui 8 minutinhos mais ou menos para trazer também aqui outro tema que.
Não, eu quero falar do ISP. Quero falar do ISP, que tem a ver com isto que nós estamos aqui a falar, não é? Quer dizer, para quem anda para trás e para a frente e trabalha aqui no Alentejo, e são muita gente que um conselho, de um conselho a outro, são 30 quilómetros, ou 40, ou 50 quilómetros, não é? E nem é preciso andarmos muito,
claro.
Porque. Quer dizer, nós estamos a viver um período de indecisão relativamente aos combustíveis e ainda por cima agora com esta situação dos 60 dólares por barril que a União Europeia vai obrigar a Rússia a tentar cumprir, não sabemos como é que isto vai resultar, não é? E assim que baixa, porque tem vindo a baixar nos últimos tempos o petróleo e também o gás. E assim, mas assim que baixa o gás, o Estado fez aquilo que fez, eu acho que foi pouco, mas pronto, fez o que fez, e que já às vezes costuma-se dizer que quem não pode mais a mais não é obrigado, mas eu acho que era obrigado, mas pronto, mas fez o que fez, que baixou o ISP, e agora assim que percebeu que as coisas estavam numa ligeira recuperação de preços favoráveis a nós europeus, a nós cidadãos, vem logo a correr a aumentar, não sei se vem a correr ou se no projeto de lei já estava lá isto estabelecido, mas quer dizer, mesmo que tivesse estabelecido, é preciso ter aqui alguma parcimónia na aplicação das regras e perceber aquilo que nós estamos a viver. É que não é só a questão da inflação, é a questão da inflação, e muito mais do que isso, é é a questão do aumento das taxas de juros que estão a limitar, se calhar mais do que a inflação, muitas famílias. E vem-se a correr. As pessoas precisam do automóvel, não é para passear, é para ir trabalhar todos os dias. E vem-se a correr, agora vamos repor o ISP, ou parte do ISP, e aquilo que ia baixar, que era 2 ou 3 cêntimos, já não vai baixar. Não gostei dessa...
Ainda por cima, sem ter em conta o impacto que a subida do ISP vai ter, para além da inflação, naquilo que é o nosso dia-a-dia.
Claro, e a questão é, mas o Estado precisa, claro que o Estado precisa de receita, mas, quer dizer, o Estado este ano já tem muito mais receita do que aquilo que alguma vez imaginou quando fez o Orçamento de Estado do ano passado por via de tudo isto. Uhum. E, portanto, é óbvio que vai ter que distribuir também muito mais, mas a questão não está mal para a parte do Estado. E, portanto, o Estado tem que ajudar as pessoas, porque são daqui a poucas pessoas, ou grande parte delas, que estão endividadas com... Atenção! Nós estamos aqui a falar que muitas das situações não é para luxos, é para comprar uma casa para viverem. E que têm taxas de juros que... É que as pessoas, algumas ainda não perceberam também isto, mas à medida que os 6 meses, os 3 meses de Euribor, um ano, vai terminando, vão chegando ao fim, e nós estamos com 2,%, agora vão aumentar mais pelo menos 50 pontos de bases, que é isso que... Pelo menos mais 50. E se chegarmos ainda aí a uma situação de 4%, eu quero ver depois como é que isto tudo funciona. E, portanto, os portugueses já estão muito castigados, e era de bom tom que o governo tivesse pelo menos mantido o ISP. Não podia mais, tudo bem, não podia, era aquilo que pôde na altura baixar, que o mantivesse até que houvesse aqui uma, pelo menos uma consolidação daquilo que é o preço do crudo no mercado internacional.
Relativamente às taxas de juros, empréstimos de 150 mil euros a 30 anos, estima-se uma subida na ordem dos 200 e qualquer coisa euros.
É exorbitante.
Que é qualquer coisa de significativo.
Isto depois entronca tudo uma coisa com as outras. Aumento tu falaste há pouco e bem.
56%.
Exatamente.
Não é brinquedo.
Tu falaste há pouco e bem, que se calhar fica para um outro programa, que é a questão dos censos, não é? Ah, e o que é que nós verificámos? Verificámos que 76 mil famílias portuguesas tiveram que sair da cidade de Lisboa e do Porto. Não é só aqui no Alentejo, claro, que nós começamos a ter desertificação. Mas também na cidade de Lisboa e do Porto. Mas estas pessoas não fugiram por não ter as coisas à mão, como nós temos aqui, que não temos. Estas pessoas fugiram por causa do preço da habitação.
Não conseguem pagar de forma nenhuma. E isto está a ter reflexos muito sérios em vários domínios de serviços sociais, como professores, por exemplo, que é a carreira que eu conheço melhor, que as pessoas não conseguem pagar uma casa em Lisboa.
Como médicos, que abriu-se o concurso, exemplo, e eles não foram, nem para Lisboa. Exemplo, Lisboa e Vale do Tejo, não quiseram. Não quiseram ir porquê? Se calhar vamos indagar e perceber porquê, claro. Não é?
Exatamente. É impossível viver em Lisboa e Porto nesta altura.
Se calhar uma situação...
Dois minutinhos
nós
só mesmo para terminar, porque estamos a...
Para nós falarmos aqui no próximo programa, voltar a falar nesta situação,
sim, claro.
Porque me parece importante esta situação dos censos, não só a nossa perca de população, mas também na cidade de Lisboa, que já é, que já é crónica, já, é. E agora ainda mais acentuado.
Eu, para terminar, queria deixar aqui uma nota ao falecimento de Jolliffe, uma jornalista australiana que acompanhou de perto o drama de Timor em 1975, na sequência daquilo que se previa ser a independência de Timor, e que ocorreu quando ocorreu a invasão de Timor pela Indonésia. Esta jornalista estava em Dili e acompanhou todo o processo, e faleceu há poucos dias. Era uma grande amiga do povo timorense, acompanhou toda a luta do povo timorense, e queria deixar aqui esta nota.
Eu também só queria uma coisa muito, muito rápida.
Força,
relativamente
um
aqui aos professores e à marcação de testes. É preciso também ter alguma parcimónia, e 5 testes em 4 dias para turmas de primeiro ano, que é o que está a acontecer aqui pelo menos aqui na escola secundária Moura. Depois admiram-se que os miúdos tenham dificuldades e só trabalhem ou queiram trabalhar apenas para a nota, e depois a questão de competências, que é também uma questão que eu gostava de ver aqui mais debatida, que aliás também vê alguma informação agora aluno nos últimos dias nos jornais.
Sim, havemos de voltar a esse assunto.
Fica então já aqui 2 temas em cima da mesa para um próximo programa. Boa tarde, meus senhores. Obrigada.
Boa tarde.
Até para a semana.
Até para a semana.